Você pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Deus é bom demais. E antes da gente começar a palavra, eu quero ressaltar aqui, dizer que no próximo mês, mês de outubro, nós vamos estar vivendo um tempo especial aqui na nossa igreja, nas segundas-feiras. Talvez o Senhor tenha te chamado a viver algo mais profundo com Ele, intensidade no tempo de oração. E aqui na nossa igreja a gente está promovendo, essa aqui é uma conferência de oração, que vai acontecer todas as segundas-feiras, tá? Do mês de outubro. Então, outubro isso. Então quero convidar você, se você não fez a tua inscrição ainda, fazer, tem um stand lá atrás para você ter mais informações. E vai ser um tempo muito especial. Segunda-feira de noite, as últimas edições foram muito especiais. A gente está trazendo pessoas de fora para ministrar isso, mas porque a gente tem entendido que Deus está nos chamando a esse lugar de oração, a sala de oração, e para a gente se desenvolver. Então, quero convidar você, né, a viver esse tempo com a gente. São quatro semanas, né, quatro segundas-feiras. E se você tem mais interesse, tem o QR Code aqui. Ali também. É, ali. Se você está na internet, é aqui. Aqui. E se você quiser, lá atrás também vai ter um instante, você pode ter mais informações. Amém. Você já deu um sorriso para quem está do seu lado? Faça isso então, dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Só sorriso, sem beijo. É, a turma se empolga. Espero que seja namorado que eu vi ali. Não, brincadeira. Quer dizer, brincadeira não, espero mesmo que seja namorado. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, gente, tava com um calor só de ver o Bernardo de jaqueta aqui. Ô, cadê o Bernardo? Foi tirar a jaqueta, pelo amor de Deus, me fala que ele foi fazer isso. Gente, foi me dando um negócio, alguém tira, gente. Mas é pra manter o estilo, acho que ele separou aquela jaqueta, tem que segurar o estilo, isso aí. Glória a Deus. Gente, pra começar a mensagem de hoje, quero contar uma história pra vocês que eu vivi há um tempo atrás. Pra ser mais exato, o ano era 2014. E eu preciso te contar uma verdade. Você precisa saber de algo sobre a minha vida. Eu sou paranista. Caraca, irmão! Não, vamos de novo. Filma, Plínio, filma. Eu sou paranista! Gente! Ah, vou terminar aqui. Pode baixar os teus olhos. Baixa a cabeça no seu lugar. Interessante. E assim, gente, os meus conhecimentos futebolísticos, principalmente na área prática, eles também são bem limitados. O que isso significa? Eu sou ruim. Sou muito ruim. O pessoal fala, não, vamos jogar. Eu falo, gente, eu sou ruim, eu tô avisando, eu sou ruim. Não, não, não sei o quê. Aí sabe aquele cara que começa a jogar, aí você toca uma vez e ele perde. Toca a segunda, ele perde. Aí você dá uma terceira chance pra ele, e aí ele perde de novo a bola. Aí chega uma hora que você tá sozinho, ninguém toca pra você. Eu. É verdade. Mas um dia, guarda essa informação, eu sou ruim, tá? No futebol. Um dia, chegaram pra mim e falaram assim, Budal, a gente precisa de um Jesus pro Natal, aleluia. Então a gente pensou em você. Me senti honrado. Falei, olha, tirou a jaqueta? Uma massagem de palmas. Pra você, pra você. Não, eu tava aqui mal que você tava de jaqueta. Mas Deus é mais, você é livre. voltando aqui. Ah, Natália Luia. Chegaram e falaram, Budal, a gente precisa de alguém para ser Jesus, Natália Luia, e pensamos em você. Falei, claro, né? Mais parecido com Jesus e tal. Fui descobrir que eu era a sexta ou sétima opção, mais ou menos. O pessoal foi negando. E aí chegaram em mim e falaram, ah, chama ele então. Só que tem uma questão, né? Nesse Natália Luia, eu acho que foi 2014. Eu falei, cara, beleza, deve ser chegar. Jesus geralmente entra, abraça alguém e sai, né? Mas nesse tinha um negocinho ali. Eu tinha que fazer embaixadinha. Com uma bata. E assim, foi um momento único na minha vida, onde Jesus fez embaixadinha, e era eu lá. Mas nesse Natal, aleluia, a gente foi na casa de uns amigos nossos depois para comer, devia ser ou dia 26 ou dia 23 de dezembro. E a gente pediu uma pizza. Tinha vários amigos lá e tal. Tinha umas meninas e tal, daí era na casa do Dudu, nosso amigo. Aí tava o Tiagão, trabalhava aqui na igreja e tal. E tinha o Wesley também. Repete comigo, Wesley. Wesley. Sim. Então pedimos uma pizza, a pizza chegou. O cara deu a buzinadinha. Fomos lá fora para pegar a pizza. Eu, Tiagão, Du e Wesley. Repita comigo, Wesley. É isso aí. Estávamos lá, pagando a pizza, de repente eu escuto uma sirene. Tipo o carro de polícia, sabe? Mas lá longe. Lá longe e tal. Os barulhos de pneu. E de repente foi aproximando. Foi aproximando. 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 Eu olhei pro Tiagão. Tiagão ligeiro, já olhou pra mim. Falei, e agora? De repente, um Celta branco de lado na esquina, assim. Cara, a gente olhou. De repente, atrás, guarda municipal, de galeto atrás dos piá. Eu olhei pro Tiagão, Tiagão, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Nessa hora, sabe o que o carro, o que o Celta branco fez? Parou na frente da nossa casa. Falei, pronto, acabou. Fui. Não vai ter Jesus amanhã. Meu trabalho era difícil ali e tal. Cara, eu sei que a gente não entra, 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 entra e tal. De repente, o entregador de pizza começou a se esconder atrás da árvore, assim, ó. Tentar ficar... Os caras saíram do carro, eu falei, pronto, vamos pegar de refém aqui, acabou, acabou, não tem Jesus boleiro, nunca mais. Cara, a guarda municipal fechou, os caras saíram e não sei o que, mão na cabeça e tal, os caras deitaram no chão, eu não sei o que. Acontece que entrou eu, o Tiagão e o Du. Quem ficou lá? Wesley. E sabe o que ele falou? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente entra, Wesley. Mas por quê? Mas por quê? Falei, Wesley, entra. Cara, a polícia pegou ali e tal. Por que vocês entraram? A gente falou, cara, estava acontecendo uma perseguição policial. O cara parou na frente da nossa casa. Ele, mas será que ele ia fazer algum mal para nós? Eu falei, ah, tá. Vai lá perguntar para ele. Falou, senhor, tá tudo bem? O senhor quer fazer algum mal para a gente? Ficou tudo bem. O problema foi resolvido, nós pegamos a pizza, comemos, pagamos, foi tudo certo. Tá, mas por que você contou essa história que não tem nada a ver? O que eu quero falar hoje, gente? Existe uma realidade. A realidade é que existe uma guerra. Existe uma batalha acontecendo agora. O problema é que tem muita gente que está igual Wesley. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E quando você viu, você já está apanhando. Você já levou. E você já não sabe mais o que fazer. Deixa eu te contar, nós estamos no meio de uma batalha e eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha com você aqui hoje. Por isso eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, é Bíblia, e abrir no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Abra sua Bíblia no celular ou sua Bíblia física. Nós vamos... Eu vou ler aqui, eu estou lendo na NVT. Se você quiser acompanhar, vai estar também no telão. Romanos 7, 14. A Bíblia diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Eu não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado e permanece dentro de mim. Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, Pai, queremos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, Deus. Nós queremos ser impactados, Nós queremos ser constrangidos por ela. Por isso eu peço, Pai, me cala, para que apenas o Senhor e o Teu Espírito fale e se movimente aqui nesse lugar. Semeie em nossos corações aquilo que o Senhor quer, Pai. Encontre em nós, Deus, solo fértil. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma guerra. E a guerra que a gente está falando aqui, ela é a guerra entre a carne e o espírito. A carne é essa vontade humana, essa necessidade humana que a gente tem, que é movida pelo pecado. Existe uma guerra entre aquilo que a gente quer fazer e necessariamente aquilo que a gente faz. Existe uma batalha dentro de nós. E hoje eu queria falar um pouquinho dessa batalha. Eu quero mostrar para vocês algumas verdades sobre essa batalha. Eu quero mostrar para você um pouquinho, para que a gente possa ter uma noção do que está acontecendo dentro de nós. Porque se a gente não tem noção, a gente está apanhando nessa batalha. A gente está perdendo. A primeira verdade sobre essa batalha é sobre a lei. Ele começa falando sobre a lei e ele fala assim: a lei não é má. Ele fala: o problema não está na lei, pois a lei espiritual é boa. O problema está em mim, pois eu sou humano e escravo do pecado. Olhando para essa batalha, a gente precisa saber de uma coisa: tem lei, tem uma lei, tem uma regra. E essa lei, ela mostra para nós que a gente está errado. E às vezes dá vontade de mudar a lei. Já recebeu uma multa em casa? Você fala: 40 por hora no centro, por quê? Eu andei a 42. Você sabe o que eu estou falando, você já recebeu essa multa. Você quer mudar, você fala: gente, não dá. Sabe, igual o flamenguista com... Não vou falar. Amanhã tem o bem contra o mal, hein? Sabe aquela vontade de mudar a lei? Ah, me condenou, então muda. Então mexe aí. Ele está falando assim: peraí, tem uma lei que rege tudo. Existe uma lei. E ele fala: ela não é ruim não. Ela é boa. John Stott vai falar que ela é fraca. Ela é limitada. Sabe por quê? Ela tem o poder de revelar o pecado em mim e em você. Ela só não tem o poder de nos restaurar, de nos lavar. A lei é como se fosse um termômetro. Se eu pegar um termômetro aqui, eu vou descobrir qual é a temperatura desse ambiente. Mas o termômetro não tem o poder de transformar a temperatura do ambiente. A lei está aqui para mostrar isso para mim e para você. A lei revela quem nós somos. E às vezes aquele que revela quem nós somos faz a gente olhar de um jeito estranho. Fala: não, lei, não, peraí. Fica na tua aí. Não gostei de você. Sabe quando a gente não gosta do espelho? Quando a gente não gosta da balança? Quando a gente não gosta de fazer exame? Cada exame que eu faço eu descubro um problema novo. Então não faz exame, né? A lei é isso. A lei, ela revela quem nós somos. O que nós temos de mal, de ruim. Mas nesse texto, ele revela para nós que nós somos pecadores. E a gente tem a tendência de achar que o pecado é algo apenas para o novo convertido. Não, ele tem que se arrepender dos pecados dele, como eu já me arrependi. A gente fala dos nossos pecados sempre no passado. Mas a gente precisa entender duas coisas nesse texto. Primeiro é o tempo verbal. Paulo começa... Pega lá o texto para você ver, Romanos 7. E ele vai falar as coisas, só que ele fala todas elas no passado. Ele usa alguns termos, ele diz assim: eu vivia sem a lei, o pecado reviveu. Depois ele vai falar: eu morri. Ele está falando tudo no passado. Acontece que a partir do versículo 14, que é o versículo que a gente acabou de ler, ele fala sobre o presente. Ele fala: o mal que eu não quero fazer, não o mal que eu não queria fazer, ele fala: esse sim eu faço, e não eu fazia. Você entende? Paulo está falando da luta que ele tem agora. Segunda coisa que a gente tem que observar nesse texto: Paulo muitas vezes escreve para igrejas, E ele fala: ó, igreja de Corinto, aos Gálatas. E ele escreve para eles, falando sobre situações deles. Às vezes ele fala para pessoas: olha, vocês estão brigando, não briguem. Ele vai dizendo as coisas. Agora ele não está falando do outro. Ele não está falando do pecado do outro, da luta do outro. Não está apontando isso. Ele está dando um testemunho pessoal. Ele está falando: eu tenho um problema. Ele fala: miserável homem que eu sou. Sabe o que você tá, sabe o que a gente está lendo aqui? Que o apóstolo Paulo, aquele que escreveu as tantas cartas, epístolas do Novo Testamento, um homem de Deus, ele está escrevendo nesse ponto, esse livro, que é um dos maiores tratados teológicos que a gente tem na Bíblia. Enquanto ele escreve esse livro, ele está falando: eu luto com o pecado. Ou seja, o pecado existe, e existe nas nossas vidas. Ah, mas nós somos redimidos? Sim, Jesus fez isso na cruz, mas a gente ainda está aqui nessa terra. E esse corpo, ele ainda tem força. Ele ainda tem. O pecado existe. O pecado existe e ele sim influencia as nossas vidas. E o pecado contempla os nossos desejos. É isso que ele faz. O pecado, ele alimenta a nossa ganância. O pecado, ele alimenta a nossa vontade de comer, os nossos desejos sexuais. O pecado alimenta tudo isso. Essa é uma verdade, gente. A gente precisa entender, nós somos sim pecadores. Paulo está falando: miserável homem que eu sou. E a gente fica se sentindo crentão. Já falei isso algumas semanas atrás aqui. Se a gente não consegue perceber o pecado em nós, é porque a luz está apagada. A gente está longe da luz. Quanto mais perto da luz a gente chega, mais sujo a gente vê que está. Gente, a gente precisa sim levantar as mãos contra o nosso pecado. Essa é uma verdade. Mas essa não é a única verdade que o texto traz. Existe uma outra verdade que esse texto traz. E ele vai falar sobre eu e você. A segunda verdade é que você não deve confiar em você mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não confie em você mesmo. É coach do fracasso aqui. Não confie em você, cara. Não confie em mim. Lá no versículo 15 ele fala assim: eu não entendo a mim mesmo. Pois quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Provérbios 28, 6 vai falar: quem confia em si mesmo é insensato. Ou seja, gente, não confie em você. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, devia ter 6, 7 anos, eu estava na praia. E a gente foi comer camarão. Não fui surfar, tá? Fiquem calmos. A gente foi comer camarão. Preparar um camarãozinho e tal, não sei o que. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Comi o camarão, sabe o que aconteceu? Fiquei com a bochecha rosa. A partir deste dia, nunca mais comi camarão na minha vida. O pessoal chegava assim: vamos comer um camarão. Eu falava assim: não posso. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, uma vez eu estava na praia, comi um camarão, fiquei com a bochecha rosa. Não, mas come, experimenta. Não, pode fechar a glote. Você tem que avisar. E foi. Fui crescendo e tal, quando era criança sempre me oferecia e tal. Comer um bobó de camarão, eu falei: não posso. Tenho alergia, quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Comi, fiquei rosa, fecha a glote. Entrei na adolescência, vamos lá e tal, tem um camarão pistola, um negócio que eu ainda não posso, 6, 7 anos de idade, comi, rosa, glote. E aí foi. Com 19 anos, 18, 19 anos, comecei a namorar esta que é a minha esposa hoje. Salve de palmas pra Varoa. essa tem um galardão forte. Aí meu sogro adora frutos do mar. Chegou para mim e falou assim: então, vamos comer frutos do mar e tal, lá com a gente, tal, não sei o quê, comer um camarão. Eu falei: não posso. 6, 7 anos de idade, bochecha rosa, glote. Não, beleza, come um arroz com pirê. Beleza, comi um arroz com pirê e tal. E essa foi a minha vida, cara. Casei. De repente, com 23 anos de idade, estava eu num retiro de casais aqui da nossa igreja, jovens casais, no Santa Paula, na praia. Você lembra disso? Lobo. Aí, chegamos lá, na praia, almoço. O que que tinha? Camarão. Tava lá na mesa e tal, não sei o que, de repente, uma amiga nossa que é médica, senta na frente. Pudão, você não vai comer camarão? Eu falei: não posso. 6, 7 anos de idade, bochecha rosa, glote. Ela: não, faz o seguinte, às vezes essas coisas mudam. Às vezes quando você cresce, sei lá, você não tem mais alergia e tal, tal, tal. Ela me explicou e tal. Eu falei: ah, mas é que a vida não é tua, né? Não, 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 tá tranquilo. Eu tenho um remedinho aqui, não sei o que, não sei o que. Me deu uma segurança. Eu falei: 100%? Ela: 100%. Eu falei: vou experimentar. Comi um, dois, três. Parece um Cheetos, né, cara? Você vai... tipo do Bocas. Cara, comi. Eu comi muito camarão ali naquela. Deu 30 minutos. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Não aconteceu nada. Ela olhou e falou: olha, vou esperar um pouquinho mais. Uma hora, sabe o que aconteceu? Nada. Minha mulher falou: não, às vezes é quando vai no sol. Aí eu fui lá. Botei a cara no sol. Sabe o que aconteceu? Nada. Falei: fui curado. Dei testemunho lá na frente, a igreja glorificou de pé. Eu falei: gente, eu era alérgico, agora eu como camarão. Tremendo. Não, brincadeira, não dei testemunho não. Aí, cara, voltei pra Curitiba. Domingo seguinte, fui almoçar na casa da minha mãe. Testemunhar, né? Cheguei lá, comendo ali no almoço, falei: mãe, você não sabe. Ela: que foi, filho? Lembra que eu tinha... alergia a camarão? Deus me curou. Ela olhou: que alergia a camarão, Alexandre? Mãe, 6, 7 anos de idade, bochecha rosa, glote. Ela: isso nunca aconteceu. Falei: mãe, de onde eu tirei essa história? Ela falou: da tua mente insana. Eu falei: meu Deus, eu vivi uma mentira 20 anos da minha vida. E ela falou: é, mas eu falei: mãe, por que você nunca me avisou? Eu falei: nunca vi você contando essa história. Eu falei: mãe, eu nunca comi camarão na minha vida. Sabe por quê? Porque eu inventei uma história pra mim mesmo. Cara, quantas vezes a gente não distorce as histórias? A gente não tem memórias que a gente sem querer mexe. Quantas vezes a gente jurava que estava certo e na verdade estava errado? Quantas vezes a gente se achou o dono da verdade, mas na verdade não era? Você já foi visitar uma casa antiga? Aquela casa que você era criança? Você fala assim: nossa, esse corredor era gigante. Você chega... não, tinha um... atrás tinha um quintalzão, assim. Você vê um 2x2, assim, de gramadinho. E você jurava que era daquele jeito. A gente distorce as nossas memórias. Não acredite em você. Não acredite em mim. Nós não somos os donos da verdade. O dono da verdade morreu por nós. Acredite nele, não em mim. Acredite nele, não em você mesmo. Não acredite em você. Coach ao contrário hoje aqui no culto. É verdade. Paulo está falando aqui: olha, o que eu quero fazer eu não consigo. Paulo está falando aqui: cara, eu não consigo entender a minha mente. Às vezes eu quero ir para um lado e vou para o outro. Eu sou estranho, eu sou diferente. Mas ele revela para a gente aqui uma outra coisa. Ele revela para a gente aqui que saber é diferente de fazer. Tantas coisas a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Quantas horas você ora por semana? Quantos capítulos da Bíblia você orou essa semana? Você sabe o que você tem que fazer? E por que você não fez? Você sabe o quanto você pode comer e o que você pode comer? É, e por que a gente não faz? Saber o que fazer não necessariamente é fazer. Existe uma ideia. Augusto Conte, ele foi o líder do positivismo, idealizador do positivismo, uma ideia humanista que a gente é extremamente influenciado até hoje. E uma das ideias que Augusto Conte aplica e que a gente acredita até hoje, e que isso em todo ano de eleição é falado, é a ideia de que a educação, só a educação, vai transformar o mundo. Eu entendo que a educação é importante, sim. O problema é que a educação, ela é informação. E não necessariamente a informação pela informação vai transformar o mundo. Só Jesus pode transformar o mundo. Informação, só pela informação. Se fosse por isso, deixa eu te contar um segredo. Brasília é a cidade onde tem o nível escolar mais alto, onde tem o nível de informação maior do nosso país. E aí, mudou? Foi transformado nosso país? Não. Mais uma vez, eu não sou contra a educação. Eu só acredito que esse peso não está apenas sobre a educação. Nós vivemos o tempo da informação. Nós temos acesso à informação que a gente não tinha há anos. E qualquer informação, qualquer uma informação, sabe como? Com o nosso celular. Está aqui. A gente tem acesso a qualquer informação. Informações inúteis. Quer ver? Quantas calorias tem um brigadeiro?
390 quilocalorias, de acordo com o Globo Esporte.
De acordo com o Globo Esporte, da fonte. Ué, bastante, né? Caramba! Informação, a gente tem acesso como nunca antes. E aí, tá melhor? E aí, a gente mudou o mundo? Cara, a gente tá aprovando aborto, velho. Olha o tanto acesso à informação que a gente tem. Parece que a gente tá andando para trás. Não acredite em você. Você sabe de muita coisa. Eu também. Eu e você temos acesso a muita coisa. Mas não necessariamente isso significa transformação. Quantas vezes a gente vai ver na Bíblia pessoas que sabiam, mas não praticavam? Quantas vezes a gente se vê nesse lugar de saber, mas não fazer? Não acredite em você. Mas existe uma terceira verdade sobre essa batalha. A verdade de que a gente não é confiável. A verdade de que existe uma lei e ela é boa, ela revela umas falhas sobre nós. Mas eu quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. Se estica aí um pouquinho. Talvez você pense e fale: Budal, eu sei que existe uma batalha, eu sinto isso, eu sei que tem coisa que eu faço que eu não queria fazer, eu queria ser outra pessoa praticamente, eu queria estar vivendo outra coisa na minha vida, eu sei que se eu tivesse estudado mais, eu sei que se eu tivesse feito, eu sei que se eu tivesse cuidado das minhas finanças do jeito certo, eu sei que eu devia ter feito o bem para aquela pessoa, mas eu não fiz. Talvez você reconheceu essa batalha, mas você fala: tá, e o que que eu vou fazer? O que que eu faço? E esse texto, ele não termina com uma resolução. ele vai falar sobre Jesus, mas ele já pula para Romanos 8. Que é incrível, vai falar que não há mais condenação. Mas ele não está falando aqui sobre condenação, ele está falando aqui sobre uma luta. Mas existe um texto que caminha do lado dele. Lá em Gálatas 5, sabe onde vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito? Sabe esse texto? Ele é um texto que caminha perto, ele está falando as mesmas coisas. Mas o versículo 24 ele fala assim: as pessoas que permanecem, preste atenção, as pessoas que permanecem em Cristo crucificaram a natureza humana delas. Sabe qual é a terceira verdade desse texto? É que o único jeito da gente ganhar essa guerra e essa batalha é morrendo na cruz. É morrendo na cruz. É morte. É matar o velho homem. Eu lembro uma vez que um professor meu de biologia chegou na sala com um saco de pão. Um saco de pão de forma, velho. E ele chega na sala, abre o lacre do saco de pão. Então ele abre e tira as três primeiras fatias do pão. Sabe o que tinha? Bolor. Verde, meio peludinho. Ele tira todas as fatias de pão. E aí ele olha aquilo, mostra para a sala. O pessoal já meio enjoado e tal. Ele fala assim: olha, essas três primeiras fatias como estão? Verde, nojentas, peludas. Mas as outras não. E ele fala assim: alguém quer um pãozinho aí? Eu, Zé Graça, falei: eu quero, professor. Fui lá na frente. Ele falou: qual que você quer? Eu falei: não, a última de lá, né? Ele: ah, essa última aqui? Eu falei: é. Naquele dia ele me ensinou algo. Ele me ensinou sobre as hifas. Olha aqui, aula de biologia para você no sábado à noite. As hifas, sabe o que são? São quase como braços, tentáculos daquele bolor. E ele fala assim: essas hifas a gente não consegue ver, mas ele andou pelo pão e está em todo pão. E se você come uma parte desse pão, você vai passar mal. Ou seja, você não pode comer todo ele, tem que ir embora. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus não veio à terra e morreu por mim e por você para fazer remendos em vidas velhas. Ele veio para matar a vida velha e te dar uma nova vida em Jesus. Ele não veio remendar o antigo, ele veio te dar o novo. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele não coloca, não, remendo em roupa velha, não. Ele traz uma vida nova. A gente precisa matar a nossa carne diariamente. É esse o caminho. Para vencer essa guerra, nós precisamos morrer. Morrer para as nossas vontades, morrer para nós mesmos. Todos os dias, aqueles que permanecem em Cristo foram crucificados. Não é só tirar uma parte. A gente vive achando que dá para aproveitar. Não, esse aqui não é tão ruim. Lembra das hifas. Ele pode não parecer. Ele não pode parecer aquele bolor feio que faz um louco. Mas querido, Tudo tem que ir embora para dar espaço para a nova vida que o Senhor tem para você. Feche os teus olhos no seu lugar. Qual é a sua batalha? Eu sei quais são as minhas. Qual é a sua batalha? Qual é o mal que você faz, que você não quer fazer? E o bem que você tanto quer, qual é? Chegou a hora de declarar guerra. Chegou a hora de morrer. Matar mais uma vez o velho homem. Chegou a hora. Chegou a hora. Por isso, levante sua voz no seu lugar e ore. Ore ao Senhor. Coloque suas causas diante dEle. Coloque aquilo que você talvez viu que você está tentando não entregar para Ele, porque você acha que é bonitinho teu. Você acha que presta, você acha que aquilo é bom. Não. Entrega tudo. Tudo. Entrega tudo. Se hoje você viu a necessidade de entregar tudo, o Senhor está te falando: entrega tudo. Entrega tudo. Deixa aquele relacionamento, entrega tudo. Deixa esse jeito de viver, entrega tudo. Deixa a velha vida, deixa para trás o velho jeito de fazer as coisas. Vem viver do meu jeito. Se o Senhor está te mostrando isso, que você precisa entregar tudo, que é tempo de sim matar a carne, eu quero convidar você, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. E entregue tudo. Se o Senhor falou com você, peça licença e vem aqui. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Vem aqui. Saia do seu lugar. Vem cá, saia do seu lugar e vem aqui. Saia do seu lugar e vem aqui. Existe um jeito novo. Existe um jeito novo. Entrega tudo para o Senhor, nada menos do que tudo. Nada menos do que tudo. Deixa no altar. Se o Senhor está falando com você, vem aqui. Se ajoelha se for preciso, mas entrega tudo. Não interessa o que pensam, não interessa o que acham. Nada menos do que tudo. Se o Senhor está falando com você, sai agora e vem aqui. Se o Senhor falou com você, vem aqui. Entrega tudo.